Bezat Hashem, caros amigos, a gente já deve estar de Kei Amud Beit, na segunda linha antes do fim do Daf. Ontem, conhecemos o conceito de Simanim Vetviutai, que diz o seguinte: existem duas maneiras da pessoa reconhecer um objeto. Por exemplo, a pessoa tem um pedaço de carne. O primeiro método diz Simanim, ou seja, a pessoa tem um certo sinal que isso indica que este é o objeto que ele está procurando. Por exemplo, a pessoa perde um pedaço de carne, ele tem um certo sinal, um siman. Por exemplo, ele sabia que o pedaço de carne tem um certo risco, um certo corte do lado direito. Agora ele encontra esse pedaço de carne, já que ele vê que este pedaço de carne tem aquele sinal, isso é uma indicação que este é o seu objeto. Ou seja, ele não está reconhecendo o próprio pedaço de carne, mas ele tem um simar, ele tem um sinal que indica que esse é o objeto de carne, esse é o pedaço de carne que ele perdeu. Porque, olha, tem um simar, tem um sinal que ele tem esse certo risco do lado direito. Porém, existe um outro método que chama Tviut Ein. A pessoa não tem um certo sinal através do qual ele percebe que é o pedaço perdido. E sim, a pessoa tem Tviut Ein. A pessoa reconhece o pedaço. A pessoa já se familiarizou com o pedaço de carne perdido. Ele consegue, não consegue apontar sobre algo exato, mas ele consegue reconhecer que é o pedaço que ele perdeu. Algo diz que é ele. Provavelmente a pessoa no seu consciente sabe qual que era a forma, qual que era o tamanho, qual que era a cor, qual que era a textura. Então, mesmo que agora a pessoa não consegue apontar sobre um certo sinal, um certo siman, mas a pessoa consegue reconhecer que é o que ele perdeu. Amarava, diz então Rava, Mereisha, numa primeira instância, Rava Amina, eu achava, simana adif mitviutai, que o primeiro método, simanim, eles têm peso maior do que Tviut Ein. Por quê? De Amadina na Veta Bessimana, Velomadina na Betviut Eina. Porque se alguém perde um objeto, e a pessoa vem e alguém encontra, e aí vem uma pessoa dizendo que o objeto encontrado é dele, ele precisa trazer simanim, precisa trazer certos sinais que vão nos esclarecer que realmente esse objeto lhe pertence. Ele diz que o que você encontrou é meu, porque tinha um certo risco, era que estava quebrado na ponta, e assim por diante. São sinais que indicam que é dele. Se ele não traz esse simanim, a gente desconfia que o objeto não é dele. Porém, se a pessoa vem e diz que ele tem Tviut Ein, a pessoa vem e diz que ele consegue reconhecer que é o objeto dele, nesse caso, a gente não pode devolucionar o objeto encontrado na base disso. A gente vê que o simanim tem peso maior. Porém, Hashta de Shmatinu Rehani Shmaita, agora diz Urava que eu aprendi os ensinamentos que vimos no fim do Daf anterior, quando foi dito que uma pessoa perdeu um pedaço de carne, mesmo que ele não tenha um simar, mesmo que ele não tenha um sinal, ele pode ter certeza que é o pedaço de carne que ele perdeu através de Tviut Ein, e dessa maneira ele não precisa desconfiar que a carne não é kasher. A mina, eu concluí, Tviut Eina Adifa. Eu concluí que Tviut Ein, o segundo método, ele tem peso maior, porque tem certos casos que a gente usa com a Tviut Ein e não siman. A Gemara agora vai trazer mais algumas provas que esta maneira de identificação do objeto é válida segundo o Halakha. Deirotei Mahafi, porque se não vamos dizer que realmente pode-se permitir, às vezes se baseando em Tviut Ein, como é que um cego é permitido de ter relação com a sua esposa? Talvez é uma mulher estranha. Como é que ele pode ter certeza que ele não está fazendo um pecado? Ou alguém que chega na casa à noite, na época não tinha luz elétrica, então ele chega às escuras, como é que ele está permitido de ficar com sua esposa? Ele não tem certeza que ele não está transgredindo um pecado. Ela, a resposta é: Biut Tviut Eina Decara, resposta é que uma vez que ele fala com sua esposa, e ele ouve a voz, ele tem uma tviutai, ele não tem um siman, sim, ele reconhece que essa é a voz da sua esposa. Ele identifica a pessoa através da voz. Isso está seguindo o segundo método que citamos, isso é um tviutai. A pessoa não tem um sinal, olha, minha esposa tem uma certa cicatriz, então é um sinal que essa mulher é minha esposa. Não, não é assim. A pessoa simplesmente reconhece a voz e, através disso, ele identifica a mulher. A gente vê que a tviut ein pode ser usada com relação às leis da Torá. A hanayim betviut ein, assim também. No caso da carne, como vimos, podemos usar a tviut ein. Amra vitzak meid rav meshar, já falou. Assim também, o vitzak meid rav meshar. Chatei, dá mais uma prova para isso. Deilu atei batrei. Betrei. Veamripania de hai simanei vai simanei kata nafsha. Se vem duas testemunhas dizendo que fulano matou, fez um assassinato e deve ser castigado. Quem que é o fulano? Eles não sabem. Porém, eles têm um sinal. O fulano tem uma certa cicatriz na testa, por exemplo. E a gente conhece alguém que tem uma cicatriz na testa exatamente da maneira como eles descreveram. Isso não é o bastante para punir este pecador. Porque precisamos de um testemunho. O testemunho não diz que foi ele que matou. O testemunho diz que tem alguém que tem uma cicatriz na testa. Isso é o São Simanim. E através disso, não podemos fixar um veredito. Veilu amrei itlan tviut eina vegavei katlinanei. Porém, se eles dizem que eles conhecem o assassino e é fulano de tal, eles apontam dizendo que eles sabem que foi ele porque eles reconheceram ele. Neste caso, isso é considerado um testemunho. E a gente pode fixar o veredito a partir disto. A gente vê que Tiut Ain tem um peso maior do que o Simanim. Amar Ravashi, assim também falou. Ravashi tem, dá mais uma prova para isso. Deiro Amarli Inish Lishluchei. Kare Leplana de Hai Simanei Vai Simanei. Se alguém manda um mensageiro dizendo: me chame fulano. Quem que é o fulano? O mensageiro não conhece. Olha, esse fulano, ele tem cabelo loiro, ele tem tal altura, tal formato de corpo, tal roupa, e assim por diante. Ele dá simanim. Ele traz sinais que indicam, através desses sinais, a pessoa vai identificar esse fulano. A gente nunca vai ter certeza se realmente, através disso, o mensageiro vai chegar na pessoa certa. Se é verdade, se é verdade, a gente não pode ter certeza que ele vai realmente conhecer, reconhecer a pessoa. Porém, se o mensageiro conhece a pessoa, que casa ele é? Na hora que ele vai ver esse fulano, na hora ele vai conhecer. A pessoa, quando reconhece esse fulano, não reconhece porque ele tem um certo sinal. Por exemplo, quando você vê um amigo na rua, como é que você tem certeza que essa pessoa é o seu amigo? A gente não reconhece o companheiro através de um simã. Olha, meu amigo, ele tem 1,5 metros de altura, então, olha, deve ser ele. Ele tem o cabelo de tal cor, deve ser ele. Ele tem tal roupa, deve ser aquele. Não é assim que a gente conhece um companheiro. Sim, a gente tem conhecimento da cara, da face da pessoa, da fala da pessoa. E assim a gente conhece a pessoa. Assim a gente tem certeza, dessa maneira a gente identifica a pessoa que está na nossa frente. Isso é chamado de tvut ein. Então a gente vê que esse segundo método é mais forte, tem peso maior do que a primeira maneira de identificar um objeto ou uma pessoa. Fala a próxima Mishnah. Vimos então que o Gidon Hashel, o nervo ciático na parte traseira do animal, deve ser extraído, e se ele não for extraído, a carne não é kasher. Fala a Mishnah, notando Gidon Hashel, diz a primeira opinião, quando a gente tira o Gidon Hashel da parte traseira do animal, tem que ser tirado todo o nervo, também a parte que está exposta, que está em cima do nervo, do músculo chamado calf, no fêmur do animal, e também a continuação do nervo, quando o nervo entra para dentro da carne, também lá temos que cavar e tirar o nervo para fora. Essa é a primeira opinião. Rebbe Yehuda Omer, já o Rebbe Yehuda discute e fala que derekayemo mitzvat netila. Uma vez que a gente tirou o nervo de cima do músculo chamado calf, o músculo que envolve o fêmur do animal, isso já é o bastante e não precisa se extrair a continuação do Gidon Hashel. Continua a Mishnah e diz: Aocher mi Gidon Hashel kazait sofeget arba'im. A pessoa que come uma quantia de kazait, o tamanho de uma azeitona, a pessoa que come um kazait do Gidon Asher, já transgrediu a proibição e vai ser punido através de 40 chicotadas, assim como a pessoa que transgride uma proibição na Torá. Achlo ve'el bo kazait, hayav. Diz a primeira opinião da Mishnah, o Tanakama, que se a pessoa come todo o Gidon Asher, todo o nervo, mesmo que o volume do nervo não atinge o volume de um kazait, mesmo assim, a pessoa vai ser punida. Ou seja, se a pessoa come um kazait do nervo, a pessoa é punida mesmo que não comeu todo o nervo. Mas se a pessoa come o nervo por inteiro, já que ele comeu um órgão inteiro do animal, isso é chamado de briar, e a pessoa é punida mesmo que não chegou a quantia de kazait. Já que esse membro é um membro inteiro, isso é chamado de briar, uma certa criatura, porque temos aqui uma unidade da criação, é uma certa unidade completa, um nervo inteiro, briar. Isso tem uma certa importância e a pessoa é punida mesmo que não chegou na quantidade de kazait. Achar mizeh kazait u mizeh kazait, sofeg shmonim. Se a pessoa comeu um kazait do nervo da direita e um kazait do nervo da esquerda, ele pode chegar a merecer 80 chicotadas, 40 por cada um dos nervos. Já o Rebbe Yehuda diz, ele só fez arabaim, ele só vai merecer 40 chicotadas, como vimos já, a opinião de Rebbe Yehuda é que somente um dos dois lados que é proibido, e por isso a pessoa nunca vai conseguir tomar 80 chicotadas por causa de por ter comido os dois nervos de um mesmo animal. Conta agora, Barpiuli, uma certa pessoa chamada Barpiuli, ele estava na casa do Shmuel, ele estava tirando o Gidon Asher de um animal para que o Shmuel coma a carne. Ele estava tirando somente a parte explícita, a parte do nervo que está sobre o kaf, e não estava tirando a continuação do nervo que está para dentro da carne. A Marley falou, Shmuel, Chut Batfei, tira mais, não só isso, tira toda a continuação do nervo, também deve ser tirado. Hashta lohaziter safita li isura. Se eu não tivesse visto, você ia me dar uma carne que não é kashé, porque você ia me dar a carne sem estranhar a continuação do nervo. Quando esta pessoa ouviu que o Shmuel falou isso, Irtat, ele ficou assustado, porque o Shmuel era um grande sábio e falou dessa maneira com ele. Ele ficou um pouco ofendido também, que o Shmuel desconfiou da carne que ele está cacherizando. Na falsa aqui na minha dei, e pelo susto ele deixou a faca cair no chão. A Marley falou ao Shmuel, Lotirta, não se assuste, não precisa ficar com medo. De orelach, que ele viu de orelach. Porque você não estava fazendo algo errado. Eu não acho que você é um pecador. Simplesmente você recebeu uma instrução das opiniões que vão de acordo com o Rebbe Yehuda. O Rebbe Yehuda, nosso Mishnah, diz que realmente somente a primeira parte, a parte explícita do nervo, que deve ser extraída. Você recebeu essa instrução de acordo com o Rebbe Yehuda, você não é um pecador. Porém, eu sustento, diz o Shmuel, que todo o nervo deve ser retirado. Muito bem. Amar Rav Sheshet, diz o Rav Sheshet sobre esse episódio, mas deixar que o Barpioli saiba, diz o Rav Sheshet, que a parte extraída pelo Barpioli, por essa pessoa na casa do Shmuel, de oraita lerebiuda, é somente a parte que é proibida pela Torá, segundo lerebiuda. Assim falou Rav Sheshet. Conclui Agmará, Michlal, concluímos disso, deixai de Rabanan lerebiuda, concluímos disso, que esse Barpioli tinha extraído somente a parte que é proibida pela Torá, segundo Rebbe Yehuda, ou seja, o Rebbe Yehuda concorda que também a continuação do nervo deve ser extraída midrabanan, ou seja, a Torá nos exige que a parte explícita vai ser extraída, e os sábios vieram e instituíram que também a continuação vai ser extraída. Ou seja, também segundo o Rebbe Yehuda, todo o nervo deve ser retirado, assim foi instituído pelos sábios. Sendo assim, pergunta Gemara, ela de orelei, que manorelei, como é que foi dito então que ele não era um pecador, que ele recebeu uma instrução de acordo com o Rebbe Yehuda? Se a gente vê que também, segundo o Rebbe Yehuda, a continuação deve ser extraída? Ela ama Rav Sheshet, diz Gemara então uma nova versão das palavras de Rav Sheshet, mas deixar que Barpioli a parte seria per i barpioli, de oraita, a parte che li tirò e a parte che è proibita per la Torah, o mai de Shair, e a parte che li non tirò della banana e del meir, secondo il Rebbe Meir, è una proibizione della banana, di Rebiuda fu della banana Shari, già secondo Rebiuda non è proibito nemmeno per la banana, o seja, a parte proibita per la Torah è solamente a parte esplicita che sta sopra il femore. O Rebbe Meir, a primeira opinião da nossa Mishnah, que é o Tanakama, sustenta que a continuação do nervo é proibido por causa de uma instituição dos sábios, de Rabanan. Já Rebbe Yehuda diz que não, não temos essa instituição, somente a primeira parte que é proibida. Amar Shmuel, diz o Shmuel, lo asa Torah ela shalakav bilvad. Como vimos acima, diz o Shmuel então, que segundo a Torá, somente a parte do nervo que está sobre o calf, sobre o músculo calf que envolve o fêmur, somente essa parte explícita do nervo era que é proibida. Shinemar, como diz o Pasuk, ala calf, ayer. O nervo que está sobre o calf, sobre o músculo calf que está em volta do fêmur, aprendemos aqui que, segundo a Torá, somente essa parte explícita do nervo que é proibida. Amarafapa, diz Rafapa, tudo que foi dito aqui, que somente essa parte é proibida pela Torá, que Tanai, na verdade, é uma discussão entre dois Tanai. Agora, Magmará vai trazer uma discussão entre duas opiniões, e no fim vamos descobrir que eles discutem justamente neste ponto dito por Shmu. Fala então a Braita. Achalô ve'en bokazait hayav. Diz a primeira opinião da Braita, assim como vimos nossa Mishnah, que a pessoa que comeu todo o Guida Nashé, todo o nervo, já que ele comeu um órgão inteiro, isso tem a importância de Briá, é algo inteiro, uma unidade da criação, Briá, e por isso a pessoa vai ser punida, mesmo que ele não atingiu a quantidade de Kazait. Rebiuda Omer, Rebiuda discute, diz que não. Atchego Kazait, somente se ele atingiu a quantidade de Kazait, menos do que essa quantidade, a pessoa não vai ser punida, segundo Rebbe Yehuda, mesmo que ele comeu todo o óleo. Mai tama de Rabanan. Qual que é o motivo da primeira opinião? Briai? A opinião é que já que é uma briá, uma unidade inteira, a pessoa já é punida por isso. Rebbe Yehuda. Já o Rebbe Yehuda argumenta. Achilá ativa bem. Já que a Torá diz a palavra achilá, a pessoa vai comer o Guida Nashé. Achen lo yuchlu brisel Guida Nashé. Dito o verbo comer. Geralmente, quando a Torá usa essa palavra, esse verbo, a intenção é comer uma quantia de kazait. Sempre que a Torá nos proíbe comer algo, a pessoa vai ser punida quando ele comer um kazait. Assim com relação à carne não kasher, etc. Assim também, fala o Rebbe Yehuda, no nosso caso, somente a pessoa que come um kazait, do Guida Nashé é punida. Verabanan, já Rabanan dizem, Hai achilá de chi itbei arba v'chamisha zeitim v'achar chat kazait mechaif. Explica o Rabanan, realmente a palavra achilá consta no pasuk, mas essa palavra vem nos ensinar uma lei específica. Vem nos ensinar que mesmo que o Guida Nashé é muito grande, e ele inteiramente chega à quantia de 4 ou 5 kazait, e a pessoa comeu um só kazait, mesmo que é uma parte parcial de todo o órgão, a pessoa é punida. Ou seja, explica o Rabanan, por um lado, a pessoa que come o órgão inteiro já é punido mesmo que não atingiu a quantia de kazait. Por outro lado, a Torá nos diz a palavra achilá para nos ensinar que a pessoa que come kazait, essa medida, já é punida mesmo que não comeu todo o órgão. Vê Rebbe Yehuda. Já o Rebbe Yehuda argumenta, ma'asher al-kafayerech nafka. Uma vez que a Torá disse que a parte do nervo que está sobre o kaf, ele que é essa parte que é proibida, aprendemos que a pessoa que comeu um kazait, mesmo que não comeu todo o nervo, já vai ser punido. Verabanan, já Rabanan dizem, este pasuk que diz o nervo que está sobre o kaf, essas palavras do pasuk vêm nos ensinar o que disse o Shmuel. Como vimos acima, o Shmuel falou que dessas palavras aprendemos que somente essa parte do nervo, somente essa parte que é a parte explícita do Guida Nashé, ela que é proibida. O pasuk diz, não vamos comer o Guida Nashé que está sobre o kaf ayer, sobre o músculo que é o kaf, que envolve o fêmur. Ou seja, daqui aprende o Shmuel que somente essa parte do nervo é proibida. E não como diz o Rabi Yehuda, que daqui aprendemos que a pessoa que come parcialmente também vai ser punido. Damar Shmuel, assim como diz o Shmuel, não assina a Torá, ela shel kafayerech, que somente essa parte é a parte proibida. E Rabi Yehuda, já o Rabi Yehuda diz, hayerech, ktiv de kulayerech. Rabi Yehuda diz, não, eu discordo com o Shmuel, já que disse, dito a palavra hayerech, kafayerech, que não precisava ser dito, a palavra hayerech, aprendemos que todo o músculo é proibido. Não somente a parte que está sobre o músculo do fêmur, também a continuação do músculo que vai para baixo. Verabanan. Já o Rabanan dizem, o que a gente faz com essa palavra hayerech? Aú de pashit isura bikura yerech rafuga yichitzon. Esse passuco vai nos ensinar que somente o nervo que vai até o fim da perna, durante, que vai no comprimento da perna, já o outro nervo, o nervo do lado de fora do animal, é uma outra bifurcação do Gidanashé. Essa segunda bifurcação é permitida. Ulolam, Shalakaf. Então dizem Rabanan que a gente vai de acordo com o Shmuel, que somente a parte que está sobre o Kaf, o músculo do fêmur, é que é a parte proibida. Já a Rebiuda discute com o Shmuel. Assim como vimos acima, então, fala Agmará que o que foi dito pelo Shmuel, que somente essa parte é proibida pela Torá, essa é a opinião de Chachamim. Porém, a opinião de Rebiuda nessa braita é que todo o nervo, até o fim da perna, todo o nervo ciático, desde do fim da medula nas costelas do animal até o fim da pata, até a parte de baixo da pata traseira, todo o nervo é proibido pela Torá, segundo a Rabi Yehuda. Pergunta agora finalmente, Vai Kaf, como é que o Shmuel diz isso? Essas palavras do Pasuk Kaf Ayerech Mibaelei, essas palavras são usadas, elas vêm nos ensinar uma outra lei. Limuti of the late lei kaf. Como vimos anteriormente, essas palavras vêm nos ensinar que o nervo ciático das aves é permitido, porque as aves não têm este músculo kaf, não têm esse músculo oval que envolve o fêmur. Então essas palavras já são usadas para esta lei. Como é que o Shmuel aprende dessas palavras do Pasuk o que ele disse? Respondeu Gemara, terei kaf ktivei. Essa palavra kaf aparece duas vezes e por isso podemos aprender essas duas leis. De uma vez que foi dita a palavra kaf, aprendemos que animais que não têm o músculo oval em volta do fêmur não têm a proibição de Gidan Hashé. E da segunda vez que aparece a palavra kaf no Pasuk, aprendemos que, como disse o Shmuel, somente a parte do nervo que está sobre o Kaf, a parte explícita, que é proibida pela Torá, segundo a opinião de Chachamim. E agora a gente chegou à famosa Mishnah do Daf Tzadik Vav Amud Beit. Essa Mishnah é muito famosa porque ela nos traz uma das leis mais básicas nas leis da comida kasher. A Mishnah se trata das leis do Gidan Hashé. Porém, o conceito mencionado é muito básico. Fala a Mishnah. Yerech shenitbasher bo gidan hashé. A pessoa que pegou a pata traseira do animal, todo o yerech, toda a pata traseira, com o nervo ciático que está na carne, e cozinhou tudo junto. Pôs numa panela e cozinhou. Fala a Mishnah. Im yeshba benoten tam, hareizu asura. Se o nervo pode dar gosto na carne, a carne está proibida. O conceito que está posto aqui é o seguinte. A Torá não proibiu somente alimentos não kasher. A Torá proíbe também o gosto que sai desses alimentos. Logo, se a pessoa pega uma panela de batatas e cozinha essas batatas junto com um pedaço de carne de porco. Agora, o pedaço de carne, a pessoa tira para fora. Será que é permitido agora comer das batatas dessa panela? A resposta está na nossa Mishnah. Aprendemos aqui que quando a gente cozinha um alimento não kasher junto com alimentos kasher, o gosto que entra nos outros alimentos também é proibido pela Torá. A Torá proibiu o porco e o gosto que sai do porco. A Torá proibiu o Gidan Hashé e o gosto que sai do Gidan Hashé. E assim por diante. A Gemara, em Masechet Pesachim, esclarece de qual pasuk a gente aprende o conceito. De qualquer maneira, esta é a lei mencionada aqui. Logo, a pessoa que cozinhou todo o pedaço de carne junto com o Guida Nashê, mesmo que agora ele vai cortar o Guida Nashê para fora, a carne continua proibida porque ela já absorveu do gosto do Guida Nashê. Esta é a primeira grande lei que aprendemos na nossa Mishnah. Mais uma lei é dita na nossa Mishnah, que às vezes a quantidade de carne é tão grande com relação ao Guida Nashê, que é pequeno, e então o Guida Nashê não consegue dar gosto na carne. Por exemplo, se eu pegar um enorme caldeirão de batata e colocar lá um pedacinho pequeno de porco, em certos casos, como a gente vai ver mais pra frente, se depois a gente tira para fora esse pedaço de porco, a batata está permitida. Porque já que a quantidade era muito maior, a carne proibida não conseguiu dar gosto, não consegue afetar e modificar o gosto das batatas. A pessoa então que vai pegar um pedaço de batata não vai sentir o gosto da carne proibida. Nesse caso, já que o gosto se diluiu a tal nível, vai ser permitido. Fala então a Mishnah. A pessoa que cozinhou toda a pata traseira junto com o Guida Nashê, e mesmo a Benotem Tamareis o Asura. Se a quantidade é tal que o Guida Nashê consegue dar gosto na carne, a carne se torna proibida. Fala a Mishnah Keitzad Mesharim. Qual exatamente que é essa quantia? Qual que é a proporção entre a carne e o Guid? Kebasar Balefet. Fala a Mishnah que é a mesma quantidade de carne com lefet. Ou seja, a gente vai pegar uma panela de lefet, que é uma certa verdura, e colocar um pedaço de carne. E aí a gente vai ver em qual proporção a carne já não consegue mais dar gosto no lefet, nas verduras. Por exemplo, se a gente pegar um pedaço de carne, 100 gramas, e 100 gramas de lefet, de verdura, a gente vai cozinhar os dois juntos, a gente vai provar, pegar um pedaço do lefet, vai sentir o gosto da carne. Depois a gente pega 200 gramas de lefet. E assim por diante. Até que a gente vai chegar numa certa proporção que a carne não consegue mais afetar o gosto da verdura. Esta é a proporção. Nessa proporção, a gente deve medir, então, a carne com o Guida Nashê. A Mishnah diz que temos uma tradição que vem desde Moshe Rabbeinu, que a proporção é sempre medida que basar balefet. Se a gente pegasse carne com uma outra verdura, pode ser que a proporção seja diferente. Porém, diz a tradição que é carne com essa verdura chamada lefet, essa que é a proporção que a gente deve medir, e essa é a proporção que deve ser, então, aplicada em todos os casos. Qualquer alimento proibido com qualquer alimento permitido, chegando nessa proporção, é uma proporção onde o alimento proibido não consegue mais dar gosto no alimento kasher, e por isso, extraindo o alimento não kasher, a gente pode comer o resto porque não recebeu o gosto. Continua a Mishnah e diz: Gid Anashe Shen Bashe Limagidi. A pessoa que pegou um Gid Anashe, um nervo proibido, é o Gid Anashe, e outros nervos permitidos, misturou todos e cozinhou numa panela. Bisman Shemekiro Benotenta. Se a pessoa consegue reconhecer qual que é aquele proibido, qual que é o Guida Nashê, então o nervo proibido vai ser tirado da panela. E qual vai ser a lei do que restou lá? A lei vai ser, novamente, para tentar. A gente vai depender exatamente da proporção. Se era uma proporção grande, ou seja, tinha muitos nervos kasher e somente um nervo não kasher, um Guida Nashê, isso indica que o Guida Nashê não deu gosto no resto da panela, e então pode-se comer. Veim lav kulamassuri. Porém, se a gente não consegue reconhecer qual que é o Guida Nashê, qual que é o nervo proibido, nesse caso a gente não pode comer nada desta panela. Mesmo que a proporção é muito grande, mesmo assim é proibido. Porque em qualquer pedaço de nervo, qualquer pedaço de Guid, a gente tem a suspeita que talvez este é o nervo proibido. Já que a gente não sabe reconhecer qual que é o proibido, a gente não vai poder comer. Então todos os nervos vão ser retirados. E como isso é a relação do molho da panela? Naruto veio tentar novamente. Se a proporção era tal que o Gidarashi não consegue dar gosto no resto da panela, então os nervos devem ser retirados, porque talvez cada um deles é o nervo Gidarashi e a gente não pode comer. Mas com relação ao resto do molho, vai ser permitido se a proporção era tal que o Gidarashi não consegue dar gosto. A Gemara fala a mesma lei com relação a um pedaço de carne não kasher. Vehen chaticha shel nevela. Assim também, se temos um pedaço de carne não kasher. Se alguém vai no supermercado dos goyim e compra um pedaço de carne não kasher, é uma carne de nevela, um animal que morreu não através de uma shkita, é considerado nevela, como nós sabemos. Vehen chaticha shel dagta meh. Ou que a pessoa compra um pedaço de carne, de peixe, não kasher, um dos peixes que não são kasher, a pessoa compra esse peixe. Shinbashlui machatichot. E este pedaço de carne ou de peixe não kasher entra numa panela, junto com outros pedaços de carne. Os outros pedaços de carne são kasher. E um dos pedaços não é kasher. Bisman shmekira. Se a gente consegue reconhecer qual que é aquele pedaço não kasher, a gente tira ele para fora. Benotenta. E a gente vai verificar a proporção da carne não kasher com o resto da panela. Se a diferença é grande, então, a tal ponto de Bassar Velefet, como vimos acima, então isso indica que esse pedaço de carne não kasher não conseguiu afetar o gosto dos outros pedaços de carne, e então, o resto é kasher. Já se a proporção é menor, ou seja, a diferença entre a carne não kasher e o resto não é tão grande, então a gente diz que provavelmente essa carne não kasher pôs o gosto da carne não kasher no resto da panela, já que a diferença de quantidade não é tão grande, e por isso o resto não é kasher. Veim lav. Porém, se a pessoa não consegue reconhecer qual que é o pedaço não kasher, quando ela todos os pedaços de carne vão ter que ser jogados fora, porque a gente não consegue saber qual que é o pedaço não kasher. A gente não sabe, talvez agora eu estou comendo carne não kasher, e por isso todos os pedaços vão ser jogados fora. Veloto venotenta. E o molho restante, novamente, vai depender da proporção. Eu vou explicar novamente. É bem simples. A pessoa pegou um pedaço de carne de porco e pôs numa panela. Na panela tem outros alimentos. Tem lá feijão, uma feijoada. Então tem lá feijão, tem talvez batata, tem molho e também carne de porco. Então, e vamos dizer que tem também outros pedaços de carne kasher. Então, e a pessoa cozinhou a carne junto com toda essa feijoada. Agora, se a pessoa consegue reconhecer qual que é a carne de porco, então ela pega esse pedaço e joga no lixo. O resto da panela vai depender. Se a quantidade de alimentos kasher era muito grande e um só pedaço de carne de porco, então já que a diferença, a proporção entre eles é muito diferente, a diferença é grande, então, a tal ponto de Bassar Velefet, essa que é a medida que a Mishnah dá, então a gente diz que a carne de porco não conseguiu pôr o seu gosto nos outros alimentos, uma vez que a quantidade era muito grande, o gosto da carne de porco se dilui em toda essa quantidade. E por isso, depois que a carne de porco foi jogada no lixo, o resto continua kasher. Porém, se a pessoa não consegue reconhecer cadê o pedaço de carne de porco, então agora ele não pode pegar nenhum dos pedaços de carne que estão nessa panela, ele não pode comer, porque talvez ele vai estar comendo a carne proibida. Por isso ele vai ter que tirar todos os pedaços de carne e jogar fora, porque talvez qualquer um deles pode ser a carne proibida, todos eles vão jogados fora. Qual que é a lei do restante na panela? Se a proporção era muito diferente, então o restante é kashé, porque a carne proibida não conseguiu pôr o seu gosto nesses alimentos, eles continuam kasher. E se a diferença de proporção não é tão grande, eles continuam kasher. Muito bem. A Gemara começa tratando da primeira lei que vimos na nossa Mishnah. A Mishnah falou que se a gente tem uma pata traseira do animal, todo um pedaço de carne, que contém dentro de si um Gidarashi, e tudo foi cozido junto, se a proporção, a diferença de proporção não é tão grande, então a gente viu que toda a carne é proibida. Ou seja, um alimento não kasher que entrou numa panela, se a diferença de proporção não é tão grande, então toda a panela é proibida. Ou seja, o que dissemos acima, o gosto da carne não kasher se espalha por toda a panela. Todos os pedaços, todo o molho recebe, absorve do gosto da carne não kasher. Amar Shmuel, diz o Shmuel, Lo shanu ela shenit bashelma. A Mishnah está se tratando, como dissemos, de uma panela. Um pedaço de carne não kasher que foi cozido com molho dentro de uma panela. Aval nitzlaba, porém, se temos um pedaço de carne que foi assado junto com uma carne não kasher, nesse caso, o gosto da carne não kasher não é absorvido em todo o pedaço da carne kasher. Por exemplo, se a gente pega um pedaço de carne da pata traseira que contém um guida nashê e a gente põe no churrasco. Agora, será que o guida nashê, então, vai pôr o seu gosto em toda a carne da pata traseira? Fala o Shmuel, não. Kolef veocher atchemegia la guida. Nesse caso, embaixo do efeito do calor do fogo, quando a carne está sendo assada e não cozida, ou seja, assada não numa panela, num espeto em cima das brasas ou algo parecido, nesse caso, o gosto do guida nashê não se espalha pela carne, e sim, ele se mantém no lugar. Assim também, se a gente vai pegar uma carne de porco e uma carne kasher e encostar uma na outra, em cima da churrasqueira, o gosto da carne do porco, neste caso, não vai entrar dentro da carne não kasher. Se os dois foram cozidos dentro de uma panela, vimos nossa Mishnah que o gosto atravessa e é sugado por toda a carne kasher. Mas se eles estão sob o calor do fogo, como por exemplo numa churrasqueira, e não dentro de uma panela com molho, nesse caso o gosto, o tam, não se espalha e a carne continua kasher. Então, no caso do guida nashê, a gente vai poder comer a carne da pata traseira e ir descascando, cortando pedaços, até que a gente vai chegar no nervo, no interior do pedaço, e aí a gente para de comer. Pergunta a Maraene, como é que o Shmuel diz isso? Veha, Ravuna, olha só o que diz Ravuna, que diz Shlom Bechelvo. Se a gente pega um carneiro, uma carne de carneiro, com o chelev, com o sebo, que é a gordura proibida do animal, e esta carne, junto com o sebo, é assada, ou seja, não cozida, assada, é posta numa churrasqueira, Assur lochor afilo meloshosno. É proibido comer toda a carne. Até a ponta do ouvido, toda a carne se torna proibida, porque ela suga do chelev, ela suga o gosto do sebo, e o sebo é proibido pela Torá. Como é então que disse o Shmuel, que num caso da carne assada, a carne não absorve o sebo proibido? Fala Gmará, Shani Helev de Mefapea. No caso do sebo, se trata de um alimento gorduroso. E aí é diferente. Diz então o Shmuel, se a gente pega dois pedaços de carne, já que a própria carne não é algo gorduroso, algo altamente gorduroso, então, como disse o Shmuel, se elas foram cozidas, esses dois pedaços de carne, a carne kasher se proíbe. Se elas são assadas, não é proibido. Assim diz o Shmuel. Porém, se tratando de algo gorduroso como o sebo do animal, isso é algo mais gorduroso. Nesse caso, mesmo se tratando de pedaços, alimentos assados, o sebo acaba sendo absorvido pela carne kasher e toda se torna proibida. Resumindo, diz o Shmuel que dois pedaços de carne, um kasher e outro não. Se eles foram cozidos numa panela, a carne kasher absorve do proibido e se torna não kasher. Já se eles foram assados diretamente ao calor do fogo, nesse caso, o que acontece é diferente. O gosto da carne não kasher não se espalha e vai ser permitido ir cortando até chegar no guida nashê, até chegar na parte proibida, e aí a gente vai parar de comer. Contuv, até amanhã.